Podemos começar. Você quer começar falando de Breaking Bad? Não tá vazando barulho de carro, né?
Não tô ouvindo.
Porque senão eu ia falar que é tipo o meu CD Efeitos Sonoros Avenida 9 de Julho de fundo.
Bocó.
Então, Breaking Bad, eu não assisto, mas você
Ai,
fala tão
menine,
bem. Eu comecei a ver,
olha,
eu vi os dois, três primeiros, eu acho.
Então, quando eu comecei a ver Breaking Bad, foi um pouco antes, quer dizer, bem antes da estreia dessa quarta temporada. E, tipo assim, eu vi três, parei. Fiquei, acho que um mês, sem vontade. Mas aí meu amigo do trabalho falava tanto que eu falei assim, não, vou dar uma chance.
Aí você comprou todos os DVDs na Fnac.
Claro, e aí eu vi de uma vez, porque depois que você engata, você não para. E, meu, acho que eu passei os 45 minutos mais tensos diante da TV.
Ah, é porque, é porque tá chegando no finale, não é? Do Breaking Bad.
É, mas tipo assim, Breaking Bad, quando você cria vergonha na sua cara pra ver,
não,
você
é
vai
isso,
ver que
é
não
tempo.
É porque é season finale que a coisa
que ela
vai
é boa, né?
Esquentando.
Ela é boa sempre.
Ela esquenta sempre. Todo episódio tem um cliffhanger no final.
Então, o que me irrita muito ultimamente é que todo episódio de todas as séries tem um cliffhanger. Eu não assisto uma série por conta do cliffhanger.
É,
isso tá
não,
enchendo
mas...
meu saco, né? Tipo, efeito Pretty Little Lies.
É,
oh,
mas
o episódio
no caso
é uma
de
merda
Breaking
e acaba
Bad,
com...
não é aquela coisa forçada do tipo assim, tem que ter, senão não vai rolar. É que a situação chegou num limite que não tem pra onde correr. E eu achei que tudo ia dar certo agora, ai meu Deus.
Ai, deve ser igual era o Weeds no começo, né?
Ai, gente, eu tô desesperada.
Calma. Ou, você sabe que eu fiquei assim com Good Wife, né? Não dá pra comparar, são séries totalmente diferentes, mas a correria que você fez com Breaking Bad, eu fiquei com Good Wife e eu sou tão apaixonado por essa série hoje em dia que eu fico pensando onde é que eu tava, que eu não via as aventuras de Alicinha e Kalinda antes.
Quem não se apaixona pela esposa de Deus, né?
É, The God's Wife. Gente, é muito boa a série. Voltou assim, você não assistiu, né?
Não, eu só vi o piloto.
Porque assim, ela tá dividida, tava, né? Não tá mais não. Entre o Mr. Big e um cara do escritório que trabalha com ela, que era amigo de faculdade dela, romance meio jovem assim, né? E nessa temporada ficou muito legal porque ela tá se separando, né? Todo mundo sabe disso, não é spoiler. E aí todo mundo na temporada anterior ficava assim, nossa, a gente tem que contratar a Alicinha, a gente tem que contratar a Alicinha, ela é a esposa do promotor, blá blá blá. E agora ela não é mais esposa do promotor, então isso que é legal. Ela vai de frente com o ex-marido, o que dá a entender pelo piloto, piloto não, né, pelo season premiere é isso. Então você fica já ansioso, né, porque a temporada vai render muito, tem um embate muito fodão.
Ela tá numa posição diferente agora, né.
É. E o episódio inteiro tenso, porque eles não contam exatamente o que aconteceu do gancho do Sirius Finale. Eles deixam pra você ir entendendo algumas coisinhas conforme o episódio vai passando. Chega no final, você sabe o que aconteceu. Mas você fica surpreso quando você sabe. Na verdade, você fica surpreso quando você sabe o que você já sabia. É muito bom esse episódio.
Mas isso é o que faz a série legal, né? Porque ela não desvenda. Aquela série que te entrega tudo de bandeja é muito chato. Você tem que pensar um
pouquinho. Eles têm uma maneira sempre. Eles trabalham muito o episódio, porque é uma série de tribunal. E ela podia cair no esquema, por exemplo, sei lá, de um House da vida, que toda vez tem o mesmo, a mesma solução, o mesmo andamento, tudo. E não. E o pior é que é até do mesmo estúdio que produz House, né? É da Universal. Essa série.
Assim,
mas os roteiristas sempre trabalham diferente.
Então, exatamente. É, a equipe de produção às vezes é diferente e isso dá todas as nuances que a gente vê nas diversas séries por aí, né?
Pois é.
Isso é bem legal.
E de novo, o que você tá vendo?
Nossa, você sabe que eu tô vendo todos os pilotos, né? Eu já vi 18.
É promessa?
Não, não. É trabalho.
Ai, menina.
Mas eu vi os 18. Eu gostei. O último que eu vi foi Panem, que eu gostei bastante.
Ah, eu vi esse hoje, gostei muito.
Gostou, né? Eu gostei bastante
também. Bem gostosinho. Porque eu fiquei pensando, meio que idiota essa série. Vai ser uma série épica de umas meninas que são aeromoças, mas não. Tem missão de detetive no meio, é mó legal,
então,
né?
Achei bem legal porque eles usam, né, o prestígio da companhia na época pra fazer uns servicinhos de Guerra Fria e tal.
E tem toda aquela coisa de sensualidade.
Sim, sem dúvida. E é meio que eles colocam isso como se fosse as primeiras mulheres que lutaram por aquele movimento feminista e tal, de se desvencilhar dos homens.
E ela tá assim, no meio termo do Playboy Club com Mad Men, né?
Eu
porque
também
assim,
achei.
Todo mundo lembra de Mad Men porque é uma série épica, de muito sucesso, com um roteiro bacana. O Panama, a gente só viu o piloto, mas o roteiro pareceu bem elaboradinho. E sim, tem essa coisa da sensualidade que já deveria ser mais explorado no Playboy Club, né?
Exatamente. Eu gostei de Playboy Club também. Eu vi,
eu gostei,
tal,
mas...
não vou continuar.
É, eu também não.
Mas é uma série interessante, mas eu acho que nem ela vai continuar, acho que vai ser cancelado.
Aí também tô achando. É que tem esse cara novo lá na NBC que ele quer dar uma chance pra todas as séries, porque ele era de TV a cabo, né?
Ele era do Showtime.
É. Ah, mas eu acho legal isso, sabia?
Não, eu também acho. Eu acho que, poxa, tem série que você vê o piloto, 2, 3 episódios. The Office mesmo era uma caca.
Nossa, The Office era horrível.
Temporada.
Parks and Recreation era péssimo.
Tipo, foram uns 6 ou 8 episódios de The Office, a primeira temporada, que foi péssimo.
E outra coisa também, né? Quando as séries estreiam, estreia muita coisa. Então você fica muito curioso pra ver tudo que tá começando. Eu imagino os americanos, tipo, uma semana estreou tanto, na outra estreia outros. Eu ia querer assistir todas as
estreias.
É, e depois decidir qual que eu vou continuar vendo ou não. Então, tipo, um piloto, um segundo episódio, sei lá, não...
Não é, eu acho que demora pelo menos um mês, entendeu? Você tem que dar pelo menos 4 episódios.
Ou sai 6 episódios, certo. Né? Porque depois que aprova o piloto, geralmente encomendam 6 episódios.
Exato.
E aí, eles vão decidir se passam os 6 ou se cancela de vez. Quando a audiência é muito baixa, que nem aquele... Lonely Star do ano passado.
Sim.
Não passou nem até o
My
terceiro.
My Generation,
né?
Da ABC também, né? Passou 2 episódios e cortaram. E não passaram os restantes em nenhum horário, assim. Simplesmente tiraram do ar e adeus.
É. Ai, meu, o bom é que agora eu tô com tempo de ver as séries. Você acredita que eu já vi tudo que eu tinha pra ver?
Como você consegue tempo?
Agora eu tô conseguindo. Aqui eu tô me concentrando em ver os episódios.
Ah, tá.
Que aí dá tempo. Quando eu chego do trabalho, eu já. Antes eu ficava vendo rede social, Twitter, essas coisas, blá blá blá. Aí não, eu chego, deito na cama e janto na frente da TV já.
Agora você tá mais focado.
É, tipo, hoje eu já tô esperando a Fenac me mandar o DVD legendado de Good Wife. Porque você sabe que eu não compro DVD sem legenda, né? Não adianta estar em promoção na Amazon.
É, esse Breaking Bad eu tive que ver com legenda em inglês, porque eu comprei da Amazon americana.
Ah, entendi.
A Fenac aqui não tinha, então eu tive que ver,
às vezes
escrever
eu
a review e tal, enfim.
É bom que tem promoção, fica esperta no Twitter que sai o link da promoção bem rápido às vezes.
Eu fico, mas às vezes tem que ser em inglês mesmo. É bom que você dá uma treinadinha.
Oh, agora deixa eu falar uma que eu lembrei aqui. Hoje eu vi o segundo episódio de True Broke Girls. Essa eu vou continuar vendo. Porque...
Então eu gostei.
É divertida porque eles fazem piada suja, é muito legal. A menina faz piada de menstruação, de masturbação.
Isso é sujo.
É muito. Você assistiu qual episódio?
Eu só assisti o piloto, mas.
Então, o segundo episódio é bacaninha também.
De todas as comédias, eu achei que essa é a mais promissora.
Eu gostei muito, mas tá todo mundo metendo pau?
Vai entender, né? Eu vi, por exemplo, o segundo episódio de New Girl, porque todo mundo fala tão bem.
Aí
né?
É um saco, vamos falar a verdade.
Tipo assim, a série deveria se chamar Zooey Deschanel.
É, Who's Simples. That Girl, Zooey?
Exatamente, é.
Não é exato. Nem Jess, é
e Zooey. Assim, quando ela tá em tela, na cena, é até bacaninha, assim, do tipo, por conta dela.
Ah, eu não acho não, porque ela
porque
aparece
e
ela fica falando assim, ai, eu sou Zooey Deschanel.
Não, ela é totalmente tapada.
Oh, boys. Ai, não, muito estereótipo pra mim.
Não, ela é tapada, mas é disso que o povo gosta nela, entendeu? Esse jeito todo, sei lá, alternativo.
Alternativo debilóide, né?
total, mas enfim, tem gente que gosta.
Ai, vou apanhar muito.
Vão meter um pau na gente.
Desculpa, Brasil, mas não...
Vou xingar muito no
Twitter. Gostei.
Agora, meu, o mote da série inteira é muito chato, não tem jeito.
Ah, não, o mote é super inovador, vai. A menina que leva um foto...
Caio?
Oi, voltou?
Voltou.
Então, a menina muito gostosa que leva um fora do namorado e vai morar numa casa de homem.
Não, a menina é linda.
Não, exatamente, o namorado bonita, dela é muito feio,
um cara.
Cara,
muito feio, sabe?
Nossa,
assim. E tipo assim, ela mora com três caras e nenhum dá em cima dela.
Ah, eu vou te falar que tem um lá que eu faria. O que mostra
o abdômen
toda vez. É.
Ah, é, não,
mas
ele
eu
é
sou hétero, não faço essas coisas, não.
Aham, Deus tá vendo. Então, mas sei lá, eu acho que pior que New Girl é o Paul Knight.
Ah, eu só vi um, não gostei.
E é a da Christina, porque assim, é tanto talento desperdiçado, porque você tem o Will Arnett, Christina Applegate e a Maya Rudolph,
que é do Saturday Night Live.
Você fala, meu, três atores bacanudos desperdiçados, jogados no lixo, porque a série é um lixo.
É, e assim, é que é muita gente famosa junto, né, meu? Aí vira tipo 12 homens e um segredo. Você não presta atenção mais em nada, porque você tá olhando o George Clooney, aí de repente entra o Brad Pitt e você fala, ai, cai, onde eu olho agora?
Aí entra o Matt Damon e a Julia Roberts, quer dizer, agrada todo mundo.
Mas não agrada ninguém. Então, eu achei muito Will Arnett essa série, muito, muito, além da conta. Eu gosto muito dele, mas é que chega uma hora que não dá. E me lembrou bastante o Running Wild, mas até se explica, porque ele era produtor, né, do Running Wild.
Sim.
Então, acho que, sei lá, de alguma maneira faz algum sentido.
É menos bizarra que o Running Wild.
É, porque não tem uma criança que come folha, né?
Ela tenta ser um pouquinho menos bizarra, excêntrica, mas ainda assim eles não acertaram o ponto, sabe? É muita coisa sem graça junta. Agora, já que eu vou ser xingada no Twitter, eu vou dizer que Heart of Dixie é um lixo.
Aí onde eu assino.
Nunca vi coisa pior.
Sério, meu, tem um crocodilo no piloto.
Não, meu, tipo assim, eles querem ser Avelwood misturado com Gilmore Girls e tipo...
E ter a Summer como protagonista.
Ter a Summer como protagonista. Não rola, entendeu? Eu sou mais cirurgiã do que ela.
Ai, não perde tempo com isso, não.
Entendeu? Não dá. Agora...
Oh, deixa eu te falar.
A Gifted Man também...
Nem
olha,
sei qual
vou
que
te
é
falar.
Essa.
Só o Patrick Wilson. É o do bonitão.
Ai, nem vi. Eu vi o link no Twitter lá pra... Digamos assim, e falei, ai, que é isso?
O Wilson e da Rita de Dexter, né?
Então, tem série que você vê as pessoas comentando, e aí você pergunta assim, mano, da onde saiu isso que eu nunca ouvi falar dessa merda? Tipo assim, Terra Nova. Terra Nova, beleza, todo mundo comentou todo o tempo, você já tava na maior expectativa. Terra Nova é o contrário de tudo isso que eu tava falando agora. Porque todo mundo falou tanto, 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 que na hora que estreou, ninguém jamais nem lembrava, porque tinham comentado tanto lá atrás... Que eu sei lá, mas você teve essa sensação de que a série passou meio batida?
Total.
Eu achei.
É que eu acho que a série demorou tanto pra ficar pronta, porque era pra ter estreado lá atrás e vamos adiando, que quando ela estreou mesmo, todo mundo, era isso? Ok.
Mas eu gostei, legal. Eu gostei de Terra Nova, achei tipo Battlestar Galactica encontra Lost e...
Não chega a ser ruim, assim, não é meu tipo de série, eu não vou continuar assistindo.
Qual outra que encontra? Battlestar Galactica, Lost e encontra o filme Jurassic Park. Eu vou continuar assistindo sim.
Eu não vou porque não é meu tipo de série, mas não é uma série ruim, é super bem produzida, a história tem potencial se ela focar nos conflitos humanos ao invés de ficar
mostrando... tipo, se for o que foi Battlestar Galactica, né?
Exatamente. Então assim, se rodar por esse trilho, ok, senão a coisa vai degringolar.
É, porque, meu, aí você caga pros dinossauros, porque vamos ser realistas, é muito difícil fazer cena de dinossauro, tanto que eles tentaram e ficou tosco. Sabe o que eu acho? Eu acho que o chroma aqui, quando você vê na TV, ele fica mais fácil de ficar fake do que quando você vê no cinema. Porque até filme de grande bilheteria, tipo, um Harry Potter da vida, a gente assistiu no cinema, beleza. Quando você bota o DVD, tem coisa que você fala, meu Deus, como que ele tá voando com esse hipogrifo nesse chroma key, eu não tinha percebido antes.
É, eu acho que é o formato, o tamanho, não sei.
É, ou o brilho,
de repente,
sei lá. Alguma coisa que
película, né?
É tipo um provador de loja, que você veste a roupa e fica bom, mas quando você usa no dia a dia, você fala, mano, por que eu comprei essa merda?
É a luz de Lost.
É a luz de Lost.
Agora, oh,
aí uma coisa,
série...
não, ainda do Terra Nova, tipo, é o Jason, o como que ele chama?
Omar Rosslas.
É Jason O'Hara, sei lá, alguma coisa assim, não sei, aqui é tanta... Ele era o do Life on Mars.
Sim.
Lembra?
Sim, é
assim. Tipo, não contente em voltar pros anos 70, ele voltou 85 milhões de
anos. Ele achou que a outra viagem foi curta, entendeu? Ele quis mais pra trás. Aí
gente,
ele
sabe... E eu não entendo, se eles querem salvar a humanidade, por que que eles voltam pra época dos dinossauros? Tem que explicar isso, a série.
Eu acho que tem. Mas eu acho que já explicou. Pelo que eu entendi do piloto, assim, não é que eles... Você vê que eles vão criar uma máquina do tempo, né? A la Doc Brown de Volta para o Futuro. Eles encontraram uma fenda no espaço.
Ah.
E a fenda leva a esse lugar. Não é que eles quiseram voltar para essa época específica.
Ah, eu não tinha entendido isso.
Era
uma outra coisa também
hoje
que eles podiam explicar é que, por exemplo, se a gente voltar... Na época dos dinossauros, a gente não interfere necessariamente na história, né? Porque imagina se eles voltam pra uma época que já tinha gente, e aí de repente, nossa, a gente do futuro mudou toda a história do mundo.
Sim, agora eu não sei se eu li isso ou se eu também entendi da série. Parece que essa fenda no tempo que eles encontraram, eles já perceberam que não influencia na história atual. Então, por exemplo, se eles tirarem uma pedrinha do lugar, não vai ter aquele efeito borboleta que vai explodir um vulcão do outro lado no futuro.
Entendi.
Tem isso. Aí eu não sei se eu li, não sei se deu pra entender. Mas tem essa também.
Ai, tomara,
acho,
né? Porque aí não vira nenhum Lost.
É, pois é. Agora, Fringe, meu...
É, falando em Lost.
What the hell?
Não, então, eu tô gostando da temporada, mas... Eu não sei, eu sinto
eu
que o que
medo.
Eu sentia por Fringe já tá passando um pouco.
É, eu tenho medo. Essa, quando começa a brincar com essa coisa de o universo vermelho virou pink e o amarelo virou roxo.
Eu continuo adorando a série, acho ela mais sensacional da atualidade. Mas depois dessa de os dois mundos se uniram, o Peter sumiu, a gente foi pro futuro... Pra mim é um pouco demais. Eu acho que eles, sei lá, meu, tinha tanta coisa pra explicar.
Exatamente.
E aí eles inventam. E agora tudo mudou, né? Tudo
sim,
mudou.
Mas assim,
é um mundo novo. O Broyles do lado de lá, Broyles, sei lá como fala, tá vivo.
Tá vivo, exatamente.
Aí a Olivia foi presa, mas ela escapou. E como é que ela escapou se quem tirava ela da prisão era o Peter? Sabe, tem um monte de coisa assim que você fica pensando.
Exatamente.
E eu não quero, ó, talvez esse seja o último ano da série e eu não queria que ela perdesse tempo explicando tudo que já aconteceu. Eu sei que Fringe mais pra frente vai me surpreender e falar, toma, Caio, na cara, é por isso que a gente fez tudo isso. Eu realmente espero que seja isso, porque eu imaginava a mesma coisa de Lost. Mas pelo menos Fringe já me deu garantia de que ela tem esse mecanismo de te dar resposta, né?
Isso a gente não pode negar, né? Lost tinha um mecanismo de só criar pergunta e não respondia nunca.
Que era a dinâmica da série, né?
Sim.
A gente foi idiota de achar que isso ia mudar algum ponto.
De pensar diferente,
chegou,
né?
Chegou na terceira temporada, eles ainda estavam fazendo pergunta, tipo, já passou. E na terceira a gente já sabia que ia acabar na sexta, que eles
exato.
Anunciaram. Então a gente já tinha era que ter... Que tá
não,
do fácil,
não,
né?
Ia dar tempo de responder tudo, né? Era óbvio.
É.
Mas...
E agora você tá vendo Fringe episódio por episódio, igual tá saindo lá nos Estados Unidos.
Isso,
né?
Exatamente. Agora, outra série nova que eu gostei do piloto, mas eu tenho sérias reservas quanto ao futuro, é Person of Interest, que é a nova série do
Big
Ben
Brother
de Lost.
Atômico, né?
É, então, aí é que tá. Se ela partir pra um caminho fringe de criar uma mitologia, uma coisa de conspiração e tal, vai ficar bem bacana. Agora, se ela partir pro rumo do procedural,
que é a cara da CBS, que é a emissora que tá...
Exatamente. Aí você esquece, é muito talento desperdiçado, entendeu? Porque, poxa,
mas olha
Michael
só.
Emerson merece melhor.
Fringe, quando estreou, era um episódio de casinho, mas ela estreou com uma premissa já, né, que ia ser desvendada. Você lembra o episódio piloto de Fringe?
Sim, claro. Não, Fringe demorou um pouquinho
ao mesmo
criar
tempo que,
essa
mitologia. Exatamente. Ao mesmo tempo que Fringe demorou um pouco pra criar essa coisa de... acho que uns 15 episódios, né, pra criar essa coisa de realidade alternativa e tudo mais. Essa daí já estreou com um casinho qualquer, então, sei lá.
Então, vamos ver.
Não sei se ela tem interesse em criar alguma coisa.
Ela não deu muitas informações ainda, né? Ela deixou umas coisas no mistério, o que é bom, né? Não dá pra responder tudo. Mas é o que eu falei, entendeu? Se ela for pra esse caminho procedural, esquece, vai ser um
lixo. E sabe uma coisa que foi chato nesse episódio? Porque o Ben Linus, ele falou que, assim, eles conseguem o CPF, é tipo o CPF da pessoa, isso, né? Mas não sabe dizer se ela é uma vítima ou se ela é, tipo, sei lá, um vilão. Não dá a entender isso?
Não, ele fala claramente isso.
Então, só que eles podiam ter deixado isso pra surpresa, porque aí chega aquela mulher lá, eu já falei, pronto, essa mulher aí não é boazinha, ela tá fazendo coisa errada. E era isso mesmo. Tipo, se ele não tivesse falado isso, se ele guardasse isso pra falar mais pra frente, ia ser muito mais bacana. Porque aí o cara vira e fala pra ele, porra, você me deu o CPF da mulher, mas ela é que tá errada na história. Ele fala, então... eu não te disse que ela era boazinha. Eu só te disse que ela estava envolvida em alguma coisa estranha. Aí
eu concordo. Mas eu acho que eles fazem esse tipo de coisa porque eles tentam mastigar a série.
A CBS nivela por baixo. Não é à toa.
Exatamente.
Que é o maior canal lá, né?
Até porque é piloto. E os caras querem que o piloto dê certo. Se ninguém entendeu o piloto, a pessoa pode desistir na hora. Tipo, ah, dane-se, não entendi essa merda, não vou mais assistir.
Ai, gente, mesmo assim, o piloto de Lost era cheio de... Ai, de novo Lost, né? A gente tem que arranjar uma outra coisa. O piloto de Friends era cheio de mistério e a gente...
Mesmo assim, a gente continua assistindo, né?
É.
Não, mas... E Charlie's Angel, hein? Será a nova bomba?
Ai, meu, eu acho que, assim... É uma série que eu não quero assistir, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse cancelada.
Por quê?
Acho que é porque eu tenho carinho com a Drew Barrymore. Eu acho que ela merece esse emprego. Que ela é produtora, né?
Sim, sim.
Então, a série é boazinha, só que ela é muito Quero Ser Hawaii Five-O, né?
É, então, eu não sei exatamente onde tá o problema. Você fala assim, tá, me aponta, qual
não,
o problema?
Não, não tem problema. Não tem problema.
Só não vira, não
é,
vira.
Ela é totalmente redondinha de produção. Eles foram inteligentes, a ABC viu
que... Eu acho? Aquela... Porque assim, quando começou o episódio, eu não vi o segundo, eu só vi o primeiro. Quando começou, eu fiquei olhando e falei assim, peraí, mas tem uma Angel que não é a Angel do posto.
Que era a Catalina.
Isso. E eu achei que ela era melhor do que a que entrou depois, entendeu? Podiam ter deixado a Catalina.
Ai, não. Desculpa, mas a Catalina não é melhor que a Minka Kelly. Eu gosto da Catalina. Eu ria muito com ela em My Name is Earl. Mas não. O que eu não gostei é de ter a Catalina. Eu acho que desde o começo tinha que ser a Minka Kelly. Porque aí ela entra no episódio piloto e, tipo, ela não era Angel. Aí ela vira Angel nos 45 minutos do segundo tempo. Aí você fala, ah, meu, vai se fuder, cara.
Ah, não. E, meu, tem um furo, né, de continuidade, eu sei, ou de beleza, eu não sei dizer. Porque... tem a cena que todas elas pulam na água no piloto, né?
Uhum.
É, pra se defender dos caras lá que estão tentando matar. Quando elas saem da água, uma delas tá com o cabelo seco.
Aff, eu nem vi isso.
Eu ficava, meu, mas por que o cabelo dessa tá seco, sabe?
Ai, vai ver, ela tem um Dryer Plus da Tabajara.
Eu acho que sim. Mas é detalhe, né? Só
então,
que eu achei estranho mesmo.
Aí o que eu tava dizendo, né? Tipo, a ABC foi muito espertinha, porque Hawaii Five-O fez um puta sucesso na CBS, vai, é considerável.
Oh, com certeza.
Aí, olha só, Hawaii Five-O, uma série de gente bonita no Havaí, praia, detetive, investigação. Se você for ver Hawaii Five-O, todos os episódios funcionam independente. Você não precisa assistir o outro. Tem aquela história do cara envolvido com o pai do detetive, né? Mas não é uma coisa que, tipo, todo episódio te lembra. Então, o Charlie's Angel é a mesma coisa. Até agora, o que passou, cada episódio funciona livre. Só que eles têm que descobrir por que, que a Catalina morreu. E também é numa praia, porque Charlie's Angel, a Charlie's Angels nunca foi em Miami. Agora que tá sendo.
Onde era Charlie's Angels? Eu não lembro.
Era em Los Angeles, mas nunca mostrou coisa assim de praia, essas coisas. Los Angeles tem praia, não tem?
Tem, claro.
Eu sou burra, não entendo muito de geografia.
Suponho que sim.
Não, tem sim. Tem sim porque acho que mostra alguma coisa no Six Feet Under e Six Feet Under é em Los Angeles. E aí eles fizeram, tipo, se for ver, Charlie's Angels é Hawaii Five-O com mulheres. E as duas são remakes de séries famosas, são séries de investigação e estão na praia.
O problema é que eu acho que, não sei, alguma coisa ali não dá liga. E o que eu realmente não gostei foi do Bosley ser um cara gostosão.
Gostosão, né? Olha, eu acho que tem um furo na história de Charlie's Angel muito grande. Porque se elas são de Miami, como é que o Dexter tá solto até hoje?
Pois é, não é possível. Né, um serial killer aí matando há 6 anos, praticamente, e ninguém pega.
É.
Tem condições, gente.
Ou seja, já tem furo nessa história.
Tem furo. Se bem que elas começaram a trabalhar agora, né?
Não, então, mas elas já trabalhavam antes, aqui nunca mostrou, né?
É, então, de repente agora vai fazer um crossover aí.
Ah, vamos ver. Ai, meu, o que mais? Acho que não tem mais muita coisa, né? Fringe, eu tô realmente decepcionado. Não é que eu tô decepcionado, eu...
Não sei. Já foi melhor, né?
Não, ela tá muito boa ainda. É que essa coisa de... Ai, agora vamos recontar a história e cada episódio que você assistir, você vai descobrir um pouquinho de como o nosso mundo é hoje. Meio, blá, não, blá, blá. Quanto que vocês estavam contando? E você viu que a audiência tá mais baixa?
Não, atingiu a menor audiência.
É, eu acho que esse quarto ano foi tipo assim, ó, tá aqui o último ano de vocês, terminei essa história. Só que o John Noble já tava falando de quinto ano, né?
É, eu acho que entre os produtores e os roteiristas, deve rolar uma conversinha assim, ó, vamos fazer esse negócio pra acabar esse ano. Se eles derem mais um ano, a gente dá uma esticada.
Tomara, porque eles ganharam da Fox e isso é muito raro. Uma temporada completa. A Fox é a emissora que cancelou Lone Star com 2 episódios.
Exato. E eu acho assim, a Fox não ia anunciar uma temporada completa se ela não confiasse que era a última, entendeu? Tipo assim, ó, a gente vai dar essa última, se vira, entendeu? Eu não acho que ela deu essa completa porque ela confiava na audiência da série. Nunca foi boa, gente.
Nunca foi boa. Eu acho que foi tipo, ó, toma aí e acaba.
É, sabe? Só que a gente não pode divulgar isso porque, né, tem contrato de ator, tem isso, tem patrocinador, blá blá blá. Então não divulga.
Ah, sei lá por que eles fazem isso, eu realmente não entendo.
É, não dá pra saber, mas negócios, negócios, né? Agora estreou ontem também no Showtime. A Homeland.
Muito boa!
Muito boa, Brasil!
Nossa, a Claire... É a Claire...
Claire Danes.
Claire Danes, cara, fazendo papel de psicopata investigada. Psicopata não, né? Psicótica.
Não. É, isso investigadora tá em aberto, né?
Não, ela toma remédio.
Não. Em aberto, se o que tá acontecendo é realmente coisa da cabeça dela, se o cara realmente é do mal.
Não, o que é coisa da cabeça dela... Alguma coisa pode ser, tipo o que o cara falou no ouvido dela. Porque que ela invadiu a prisão, a gente já sabe que invadiu, porque um outro cara fala isso. Você lembra dessa parte? O cara vira e fala, ó, ela foi punida porque ela invadiu a prisão lá. Então isso a gente sabe que é certo. Agora a gente
mostra,
não sabe o que o cara falou no ouvido dela.
A prisão.
Mas às vezes mostra
mas
e é coisa da cabeça dela.
Ouvido dela também.
Então, isso que eu tô dizendo, às vezes pode ser tudo coisa da cabeça dela, ela é louca.
Ah, sim, sem dúvida.
Eu senti um pouco desse clima. Puta, e agora? A moça investigadora, quando é que a gente vai saber que o que ela tá fazendo é de verdade mesmo ou ela que surtou?
Mas esse é o grande mote da série, né? Porque assim, a gente sabe o que o cara falou, porque ela falou, ó, o cara falou no meu ouvido pra tal coisa. Você não sabe se ela tá falando a verdade ou se é coisa da cabeça dela.
E a gente não sabe nem se o vilão é vilão mesmo, né?
Exatamente. E o cara é muito bom, né?
Muito
foda. Porque você olha pra cara dele e você fica assim, meu... Se é do mal, se é do bem... Porque o cara tá tão traumatizado da guerra. Aí você começa a ver os flashbacks, você fala, não, ele é do bem. Não, ele
não,
tá sofrendo.
Então, aí ele tá...
Não, ele é do
então...
mal.
Ah, então eu acho que ele realmente é do mal, porque você viu uns flashbacks que ele teve?
É, mas tudo bem, tipo, tá lá mostrando ele batendo no cara, né, que era o companheiro dele. Mas sob pressão, até você bateria na minha cara, amor.
Mas só que tinha o cara de trás dele, que era o chefão lá, o Abu Dinazir lá, sei lá como fala... Que uhum. Vira e abraça ele no final.
É, mas sob pressão, você não abraçaria o capeta? Eu abraço.
Ai, não sei não. Sei lá, viu? Eu sei que essa série é muito boa, cara. Muito
eu
boa.
Eu acho que a cada episódio, eles vão mostrar a coisa de um certo ângulo. Agora, no piloto, a perspectiva que eu tenho é que o cara é realmente do mal. A moça pode estar até exagerando, mas o cara é do mal. Agora, eu acho que, de repente, no segundo episódio, vão mostrar o cara todo bonzinho, não sei o quê, e a mulher toda alucinada. Aí você fala, meu, ela que é louca.
Pode
sabe,
ser.
O cara tá... Tipo, ele tava agindo conforme a música tocava.
Oh, e o Yoda dela é o cara do Criminal Minds, não é? Aquele mestre dela.
Essa é a minha única preocupação da série. Porque você sabe que ele saiu do Criminal Minds do nada, né?
É, do nada ele falou, não quero mais.
Tipo, ah, não quero mais, dane-se. E saiu.
Ah, meu, mas agora ele tá na Showtime. Pra um ator...
Pelo amor de Deus,
é
né?
É bastante coisa, né?
Ah, é, né? Com a Claire Danes e tal, que não é qualquer uma também. Só mais uma nota sobre Homeland. Morena Baccarin sabe atuar.
Foi. Ela mostrou que ela sabe mesmo. É. Eu acho que o que atrapalhava ela era o chroma key, sabe? Ator que
eu
não sabe
que
trabalhar no
eu
chroma key.
Essa coisa de ser lagartona não tava dando certo pra ela.
É. Ficou ETzão só, porque ela tem umas cenas no começo. Ou, me fala uma coisa, o episódio que você viu tava todo censurado?
Censurado no que sentido?
O que eu vi, tipo, quando tinha cena de sexo, cortava o som, não gemia, e ficava não. Tudo nublado, assim, na parte dos...
É sério?
Sério, não mostrava.
Rapaz.
Eu até que fiquei com raiva, porque tem uma hora que mostra a bundinha do mal, mas ficava mas tudo nublado.
Você pagou mais barato por esse DVD?
Não, é que eu comprei ele bem quando saiu mesmo.
Tava na promoção?
Tava.
Não, o meu DVD tava tranquilo, normal.
É que o meu é o Pre-Air, né?
Só, o meu também.
Ué,
só
que
não
estranho.
Tinha o a legenda, eu vi sem legenda.
Não, eu comprei legendado já. Oh, e outra que estreou ontem também foi Dexter, né?
Dexter.
Tem até uma amiga minha do Twitter, eu chamo todo mundo de amigo meu agora. Porque eu tenho muitos amigos. Ela falou um negócio que eu não tinha me tocado antes, é que eu também assisti esse faz tanto tempo que eu não sei se eu tinha me tocado e já esqueci. Porque minha memória é dessas, né? Ela falou assim... Eu vou ficar muito puta se o Dexter comer a irmã do Angel. Será que é tão previsível assim? Foi a Lucky Knox.
Eu não acho, não.
Mas eu acho que vai acontecer justamente isso e ela vai descobrir tudo sobre o Dexter. E aí é a Lu. Isso mesmo. Aí ela vai... Tipo, o Dexter vai ter que matar a irmã do Angel. Isso ia ser foda, hein?
É total, mas eu acho que não. Não, não senti essa vibe, não. Eu acho que o Dexter não vai ter, assim... eu acho que a temporada passada foi essa coisa dele tentar se relacionar e tal. Eu acho que nessa temporada a coisa vai rodar mesmo nesse sentido religioso e tal. Dele se questionando se ele, de repente, é um anjo vingador, uma coisa assim, sabe? Mais filosófica. Mas acho que não...
Vai ser chato, hein?
Então, não sei, né? Depende muito de como eles levarem essa discussão, entendeu? Eu achei bizarro aquele cara lá com um monte de cobra dentro do estômago, pô.
Gente, mas eu gostei do Capitão Adama aparecendo no final. Ele é muito foda, eu adoro Battlestar Galactica. E ver ele em Dexter é tipo, uou, tomara que ele seja o melhor vilão da série. Eu não sei nem se ele vai ser vilão, eu acho que sim, né?
Ah, total, né?
É, todo mundo que entra em Dexter é do mal.
Não, pelo piloto, você já vê que ele vai ser um daqueles extremistas religiosos, né?
Meu, mas que nojo aquela cena das cobrinhas na barriga.
Ah, eu tenho medo de cobra, gente. Eu não conseguia ver aquilo. Era muita coisa. E nojento e pra mim, dá medo também, além do nojo.
Pô, a gente começou a gravar, a gente nem falou do videocast, né?
É verdade. Pode falar,
então...
hein?
Teve bastante gente... Bastante não, mentira.
Algumas.
Algumas. Falando no Twitter, que gostaram, que é pra gente gravar mais. A gente vai gravar sempre que der, né?
Sempre que der.
Tipo, no mínimo 15 em 15 dias.
Pelo menos.
Daí...
Assunto nunca falta, né?
É, vai ser diferente do podcast, né? O podcast, vamos ver se a gente consegue lançar um toda terça. A gente grava nesse esquema segunda de noite e lança na terça. E o videocast, de 15 em 15 dias, falando de uma coisa só. Eu nem sei qual... A gente, inclusive, tem que pensar no próximo tema já. Daí, também... Da festa, blogou. Tem que divulgar tudo. Você vai?
Aloha. Claro, já tô lá na porta do Sonic. Que eu não tô podendo com fila, entendeu?
Hoje eu tava falando com o pessoal do Live. Você viu que vai rolar drinks de graça pra 50 primeiras pessoas que chegarem?
Nossa, eu posso passar 50 vezes na entrada?
Não, então você tem que confirmar o nome lá, né? Vai no listamiga.com/festablogou, confirma o nome. E se você for um dos 50 primeiros, tá de boa bebendo de graça na balada. Por
Arrasou.
Quê?
Vai ser que o quê? Um Sex on the Beach?
Vai ser um drink que é com o tema de Hawaii Five-O.
Ah,
bem gostosinho, bem a cor do verão, sabe? Aí, eu ia falar, esqueci.
É mentira.
Não é mentira. Então, a festa lota, você tá ligada que você foi da outra vez.
Nossa,
então,
e como lota?
Esse papo de, ai, mano, 50 primeiro, meu, eu incentivo a mais pro pessoal chegar cedo.
Claro.
Porque já que lota... O povo bebe se chegar cedo.
Já vai fazendo um esquenta, né? Em vez de fazer o esquenta antes de a balada, faz o esquenta na balada.
Não, e tem outra que o povo fica assim, ah, não vou chegar às 10. Abre às 10, mas não vou chegar. Chega, meu, já tá rolando som, já tem gente lá, começa cedo. E outra, é uma balada com o pessoal que curte série. Meu, chega lá antes, fica conversando com o povo, vai tá a Camis.
Exatamente.
Vai tá o Léozio, que vem de Brasília pra discotecar. A Vitória do Borboletando, né, no Twitter.
Exato. Só gente bacana.
Um monte de gente que curte seriado. A Cleiciane vai discotecar nessa edição. Sabe a Cleiciane, Diva do Senhor?
Tô sabendo, ela vai evangelizar a gente.
Vai
lá
discotecar em Cristo. Vai estar a Lady Gaga de Lelos também. E a Trava de Blair diz que dessa vez vai discotecar. Ela ia discotecar junto com a Lady Gaga de Lelos, que elas fizeram
elas...
as pazes.
Ah, elas fizeram as pazes.
É, então, amigo, vamos ver como é que vai ser isso.
Tomare, né? Porque, olha, o bafão da outra vez foi forte.
Tomare, menino. Bom, aí é isso da festa, né? Tem que ir. Vai estar bem legal. Vai estar mesmo muito legal. Gente, não pense que essa minha vozinha é... propaganda enganosa, que hoje é segunda, acabei de chegar do trabalho, né? Quem tá feliz nessa situação? Mas não vejo a hora de chegar dia 22, lá vai estar a cara do Havaí. Eu vou fazer a Trava de Blair dançar Eu Te Amo no Havaí.
Arrasou. Essa eu não perco por nada.
Segunda-feira que vem a gente grava de novo?
Yes.
Aí quem quiser manda tema pra @boxdeseries, né?
Por favor, se você quer a sua série comentada, manda pra gente aí que a gente assiste e comenta. Só não vamos dizer que a gente vai fazer comentários bons.
É.
É, por exemplo, Glee, por exemplo, eu vou meter o pau. Independente
aí,
se tá boa ou
não. Falamos de Glee. Bom, na próxima a gente tenta falar de Glee.
A gente tenta.
Então é isso. Beijo.
Beijos.
Tchau.
Tchau.